Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Bom dia, Maicon. Bom dia, Lili. Estamos de volta depois de tanto tempo nesse Imigrantes Podcast. Hoje, nosso convidado é o Maicon Schmidt, de Paranavaí, no Paraná. Maicon mora em Malta há praticamente 3 anos, entre idas e vindas ao Brasil. E vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Como é que é ser um imigrante em Malta? Bom dia, Maicon. Bom dia, Lili.
Bom dia, Aninha. Bom dia, Lili. A Lili é pela primeira vez que eu tô vendo, mas a Aninha foi o meu arpoador em Floripa quando eu me mudei e uma das minhas aventuras de querer morar em outros lugares.
Olha, inspirando.
A Aninha, para mim, ela é o exemplo da minha vida. Que é, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual mamis. Eu quero ser igual a ela.
Todo mundo, Maicon, eu também. Tô aqui tentando. Já tô fazendo um podcast com ela, então já tem uma coisa em comum.
Então,
o que a gente quer saber de ti, quem era esse Maicon lá do Brasil? E quem é esse Maicon hoje em Malta? Como é que foi essa transição? Assim, sempre teve esse sonho de morar fora? Ou como é que foi essa questão de vir para um país tão diferente, né? Que muita gente nunca nem ouviu falar ou pouco conhece?
Malta nunca foi meu sonho, assim, né, de primeiro. Porque, assim, quem é Malta, né? Onde está Malta? O que é Malta? O que se come? O que se fala? Porque Malta ainda é um país que está muito no mistério, né? Muito no oculto de muitos brasileiros, e não só brasileiros, de muita gente que não é aqui da Europa, que não está acostumado a saber. Mas mesmo quem está na Europa ainda fica meio... O que que é, né? Eu sempre quis morar fora, eu sempre quis fazer coisas fora, eu sempre quis ter contato com outras culturas, outras áreas. Então, eu lembro a primeira vez que eu tive contato com a língua inglesa, eu morei numa cidadezinha do fim do mundo do Mato Grosso do Sul. Quando eu falo fim do mundo, é fim do mundo, assim, de fim de mundo, que era tudo complicado. E, assim, não existia. Eu sou de 85. Eu tenho 37 anos. Então, isso eu tô falando quando eu tinha, tipo, tava na escola, tinha o quê? 9 anos. Quase 30 anos atrás. E não tinha acesso à língua inglesa na facilidade que todo mundo tem hoje. YouTube, canais, podcast. Então, tinha a facilidade de contato com outras culturas, né? Mesmo de fora, a gente consegue ter. E antigamente não tinha essa facilidade. Eu lembro que daí eu sempre gostei de ler, de estudar, de organizar. Eu sempre fui o louco, a Mônica do Friends, a louca do toque. Então, eu estava uma vez organizando um quartinho de dispensa, pegando os livros para ler, para estudar. E eu achei uns livros de inglês do meu irmão e eu achei interessantíssimo aquilo. Daí eu comecei a ver as palavras, as coisas que eu queria, só que, assim, não tem muito para onde ir, né? Quando você está com uma limitação. Daí, quando eu fui para o Paraná novamente, que daí eu nasci no Paraná, a gente foi para o Mato Grosso, daí a gente voltou para o Paraná de novo. Então, quando eu voltei para o Paraná, tinha escola FISC. E daí a minha irmã falou, inglês é muito importante. Então, depois, para procurar um trabalho, alguma coisa, inglês é um diferencial. E isso há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, que eu já estava com 13 anos. Daí a minha mãe falou assim, mas a gente não consegue. Eu lembro que daí a gente conversou com o dono da escola. Vamos. Ele me deu meia bolsa para estudar. E eu fiquei fascinado. E daí, estudando, cheguei até no nível que eu... num nível legal, daí a gente mudou de escola, continuei estudando. Na faculdade, eu tive contato com o Rotary. E daí, meninas, eu tava lá na faculdade e eu vi o Rotary, assim, como uma coisa, assim, fora do comum, né? E daí eu fui conversar e falei assim, olha, o que que é? Que eles estavam com o Rotaract, que era o grupo de adolescentes, o grupo da nossa idade, que é entre 18 e 30 anos. Eu falei assim, nossa, mas isso é muito legal. Porque você pode fazer trabalho voluntário, você ajuda, e você tem contato, né, com internacionais. Assim, gente, a minha cidade é um minúsculo do Paraná também. E não tem essas coisas. Por exemplo, quando eu morei em Floripa, Pra gente, é comum você ir para uma balada, você sair, você ter gringo para tudo que é lugar, porque Floripa é uma cidade turística. Ou tu trabalhas em São Paulo e tem multinacionais. A minha cidade não vem nada, não tem nada. Então, tinha um pessoal que estava fazendo lá um high school. E como estava com o Antaract, comecei a ter contato com intercambista. E eu sempre eu gosto muito de ajudar. Para mim, eu acho que... Eu aprendi isso com a minha mãe, que ela sempre trabalhou com filantropia. E o bem se faz, o bem se tem. Então, eu falava assim, não, eles estão aqui num lugar diferente, vamos ajudar aqui. Não que eles precisem, mas às vezes, de dinheiro, mas precisa de... Às vezes, você precisa de alguém para conversar, você está com um problema. E eu adorava fazer isso. Eu falei assim, gente, isso é muito legal. E comecei. Daí, deu 2006. Terminei a faculdade e minha prima, ela estava morando em Londres. E daí, o meu nível de geografia é ridículo, tá? Na época, era assim, uma catástrofe. É assim, quando ela falou Londres, eu não sabia nem onde que era ali no mapa, tá? Para você ter uma ideia. E isso uma pessoa que já está na faculdade. Mas geografia nunca... Nunca liguei para geografia, cagava para história, empurrava com a barriga. O meu negócio era matemática, química, física e estatísticas e números. Ela falou assim, vem para Londres, você fala inglês, o meu marido é chefe de um restaurante, por que não? Vem aqui. Então eu falei assim, quer saber? Bom, juntei dinheiro, que eu estava trabalhando, trabalhava no mercado. Juntei tudo que eu podia. E falei assim, eu vou para lá. Foi como? Com visto, tudo bonito? Claro que não, né? Fui do jeito que a gente gosta. Entre as coxas, entre as... Na época não tinha tanta coisa. Então, isso 2007. Daí era quase final de 2007. Daí arrumei emprego, trabalhou, acabou não dando certo, não dá certo com a prima, não dá certo com o marido da prima, não dá certo com nada. Daí eu falei assim, cara, eu lembro que quando tudo aconteceu, que daí ela falou assim, ah, não dá mais pra você trabalhar aqui no restaurante, não dá mais pra você ficar aqui em casa, a gente precisa não sei o quê. Daí eu falei assim, pô, fudeu, eu vou fazer o quê agora? Eu peguei, tava com salário, eu sentei no barzinho ali em Soho, pedi um café, contando as moedas. Eu falei assim, tá, se eu ficar aqui, então eu só posso tomar um café e gastar R$2,50, porque ainda tenho que voltar para casa, senão ferrou ainda mais, né? O que eu vou fazer? Será que eu invisto? Porque eu tinha dinheiro para ficar 2 meses. Eu falei assim, será que eu fico aqui 2 meses só para falar que eu fiquei mais 2 meses no perrengue? Eu fui ver, fui pro aeroporto. Lembrando, gente, em 2007 não tinha telefone com internet, não tinha coisa com facilidade para você trocar voo, para você comprar. Eu tinha perdido a minha passagem, já não tinha como voltar. Eu falei assim, então, o que eu vou fazer? Vou para o aeroporto, pergunto quanto que é o voo. Daí, era o dinheiro contadinho que eu tinha, era o dinheiro do voo. Eu ainda ia ter dinheiro para almoçar o final de semana, porque só tinha passagem na segunda-feira. Então, eu ia passar o final de semana, tinha dinheiro para comer, então eu falei assim, cara, vamos fazer o que é certo, né? Comprei a passagem, paguei lá no dinheirinho, ardidas libras esterlinas na época. Daí eu voltei, né? Eu voltei pro Brasil. Daí eu falei assim, ai, o que eu vou fazer da vida agora? Ai, eu não quero voltar a trabalhar o que eu quero fazer, né? Não vou fazer... Eu falei assim, ah, então tá, né? Daí eu consegui um trabalho numa organization, sem fins lucrativos, e fiquei trabalhando. Daí eu trabalhei no começo do ano, só que eu não tava feliz, sabe? Daí eu falei assim, ai, cara, o que eu vou fazer da vida? Continuei fazendo os projetos com o Rotaract, tendo meus amigos, o círculo de
amigos. Só uma pergunta, Rotaract é o quê?
Porque Rotaract é um dos braços do Rotary. Então, o Rotary, ele tem o Rotary
e o que é
a cabeça.
Rotary? Eu não sei o que é Rotary, gente. Desculpa.
O Rotary é uma organização internacional sem fins lucrativos. E ele é, na verdade, ele é uma organização social e humanitária. Então, o Rotary, por exemplo, foi quem financiou a vacina da poliomielite, acabou com a poliomielite no mundo. Então, o Zé Gotinha da Vida foi o Rotary que beneficiou. Então, eles fazem vários projetos humanitários, mas ele é um clube social. Então, eles têm reuniões uma vez por semana, jantares, eventos sociais. Por quê? Para engajamento da sociedade com a organização, com os projetos. E, normalmente, eles fazem muito eventos. E esses eventos, eles arrecadam fundos que passam para organizações. Então, por exemplo, na minha cidade, porque daí tem o Rotary, tem os braços, né? Tem a Casa da Amizade, que são dirigidas pelas mulheres rotarianas ou esposas dos rotarianos. O Rotaract é para...
O negócio é uma religião, quase, né?
É, agora, é interessante, porque, assim, eu também realmente nunca soube exatamente o que era, mas eu conheci várias pessoas que foram morar fora por causa do Rotary, porque eles fazem conexões, né? Como tem essa questão das conexões internacionais, então, por exemplo, assim, ó, eu tive uma amiga que foi morar no Paquistão, na casa de um casal rotariano. Então, ela passou 6 meses lá e teve toda essa experiência de viver um tempo no Paquistão, de aprender cultura, língua, estudar, né? Então, tem muito essa coisa, inclusive, de intercâmbio entre famílias ou intercâmbio... Não entre famílias, né? Por exemplo, eu tenho um filho, uma filha, e eu mando a criança estudar num país X na casa de uma pessoa do Rotary. Então, eu lembro que muito antes da internet... Bom, antes da internet, porque a gente não tinha internet, era assim que as coisas funcionavam, porque era uma questão de segurança, né? De mandar teu filho morar...
É uma troca, né? Então...
Família. Exatamente. Então, tinha muito essa questão.
Eu acho lindíssimo. Porque, assim, você não paga... Você paga uma taxinha só administrativa por causa das coisas que eles têm de despesa. Mas, por exemplo, como a Ana falou, ela tem um filho... E só que, assim, normalmente, para quem faz, não é qualquer um que pode fazer um intercâmbio pelo Rotary. Você tem que ter um padrinho rotariano. Você tem que ter um padrinho rotariano que te apadrinhe, não financeiramente, mas de responsabilidade. Por quê? Você não vai pegar qualquer pessoa e mandar em nome da tua cidade, em nome do teu clube, porque eles chamam de clube, porque as cidades, normalmente, cada região daí tem um clube do Rotary. E daí tem um presidente, é muito bem organizado. E daí, assim, você não vai pegar alguém que está ali e falar assim, ah, não, eu vou mandar essa pessoa para fazer um ano de intercâmbio na casa de uma família rotariana. Se você não sabe quem é a pessoa, você não sabe quem é aquele estudante, você não sabe se ele é idôneo, você não sabe se ele vai estudar, porque ele tem que estudar, ele tem que... Então, sempre tem problemas, mesmo sendo de famílias rotarianas. Pode ter problema de gente que às vezes não... Sei lá, tem gente que se revolta, né? E adolescentes, eles se revoltam às vezes fácil, ou porque tá em outro país e quer aprontar e tal. Mas normalmente eles ficam em famílias rotarianas ou em famílias que são famílias de rotarianos. Por quê? Por exemplo, para eu mandar meu filho...
Só aproveitando aqui, ó, o site do Rotary. É um network global de 1.400.000 vizinhos, amigos, líderes e resolvedores de problema que veem o mundo como uma oportunidade onde as pessoas se unem e fazem e agem, né, para criar a mudança. Então, é através do globo, das comunidades e entre eles mesmos. Então, parece meio que uma ONG, né, talvez. Quer dizer,
é uma ONG, mas um clube social, né? Porque, assim, quando você vai para o intercâmbio do Rotary... Na época, minha mãe não deixou. Ela falou, ela achou que não ia ser responsável. Certa ela, porque eu ia aprontar tudo. Mas quando você vai para o intercâmbio do Rotary, você tem que trazer... Você é o embaixador da sua cidade, embaixador do seu clube. Então, você tem que fazer apresentações sobre o seu país. É muita responsabilidade. Então, por isso que eles tomam muito cuidado para quem manda. Então, você faz teste. E é só os melhores que são escolhidos. Então, por exemplo, se tem lá, eles conseguiram trocar entre clubes do mundo todo 100 vagas naquela região daquele Brasil. Eles vão ter 100 adolescentes. Se eles tiverem 200, 100 vai ficar fora. Os primeiros, isso que eu acho muito massa. Quem tem o maior número de pontuação que você faz teste de conversação, de entrevista, para ver se você é bom, para ver se você sabe se apresentar, conversar, se você é dinâmico. Você faz teste de geografia, de história, de língua inglesa, língua francesa ou espanhol. Você é realmente quase um mini diplomata. E daí, você passa no teste. Quem tem as maiores pontuações... É muito lindinho, eles têm um mapa, daí tem o teu nome, daí você vai lá e fala, eu quero ir para tal lugar. Então, normalmente, os primeiros escolhem para quem quer ir. E minha mãe era da Casa Rotariana, quando eu era pequena, e eu lembro que a gente sempre tinha jantares, e eles sempre cozinhavam juntos, então é bem interessante a experiência, né? Voltando daí, né? Quando eu voltei de novo para minha terra. E daí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? E daí esse meu amigo do Rotaract, que o Rotaract é o clube de adolescentes maiores. Tem o Interact, que é normalmente o pessoal aí de 15, 16 anos, sabe? Que tá aí no high school ainda, no colegial. E daí ele falou assim, eu falei para ele, ai, cara, eu tô tão triste, sabe? Tipo, queria fazer alguma outra coisa diferente e tal. Ele falou assim, a minha amiga, ela tá com uma empresa de intercâmbio em Maringá, que é uma cidade de 80 quilômetros da nossa cidade. E ela tá procurando alguém para trabalhar na agência dela. Eu falei assim, olha, eu me formei em agronegócio. Tem nada a ver com turismo e hospitalidade.
Ele falou assim, olha só, nem eu sabia dessa. Muito sertanejo, gente.
Aí eu peguei e falei pra ela, cara, o que que eu vou fazer lá, sabe? Poxa. Ele falou assim, não tem problema. Manda o currículo pra ela, conversa com ela e vê, tipo, o que que... Ela falou que ela não precisa de alguém que é da área de turismo e hospitalidade. Ela quer alguém que gosta de vendas, que tenha viajado, que tenha experiência. E eu tinha feito, né, França e tinha feito Inglaterra. Eu tinha contato com intercambista só. Eu falei para ela tudo isso. Eu falei assim, olha, me desculpa, essa é a minha experiência e tal. Ela falou assim, não tem problema, vem aqui, vamos conversar. Eu faço entrevista, você vê o salário, vê o que eu posso te ofertar e a gente vê. Então eu falei assim, ah, o que pode acontecer, né? Eu fui, ela me contratou e eu comecei a trabalhar no intercâmbio. Então foi aí que eu surgi na vida do intercâmbio. E para mim, quando eu entrei na área do intercâmbio, eu fiquei encantadíssimo. Abriu um leque para mim de coisas assim, nossa, isso é possível. Então, alguém que está trabalhando aqui no Brasil e que juntou o dinheiro como eu, porque eu fiz um mau investimento. Eu gastei um dinheiro, fui ilegal e tomei no forféu. Eu falei assim, cara, tem formas de ilegais que você não precisa ter. Porque para mim, quem fazia intercâmbio... Porque na época do high school, né, que eu vi o pessoal que intercâmbio, era uma coisa muito inacessível, porque não tinha essa abertura que tem. E para mim era coisa só que muito rico. Nossa, você tem que ter muito dinheiro para fazer intercâmbio, você tem que ter muito dinheiro para sair do Brasil. E era uma coisa que era impalpável para mim, era uma coisa que era intangível. Então eu falei assim, cara, que coisa linda, né? Quantas coisas legais. Fiquei um ano com ela. Quando ia dar um ano, eu falei assim, ai, eu tô cansado. não quero mais trabalhar aqui. Eu gosto, mas eu não quero trabalhar aqui. Não quero mais. E na época, por que isso coçou minha vida? Porque na época, eles estavam, a YMCA, a organização, eles estavam contratando pessoas para trabalhar nos acampamentos de verão nos Estados Unidos. Era um trabalho entre, eu acho que era maio a setembro, ou final de maio, começo de junho. Era alguma coisa assim, para trabalhar em acampamentos de verão, sabe? Daí eu falei assim, olha, que legal, né? Fazer um intercâmbio de verdade. E era super barato, E eu falei assim, olha que massa. Daí eu falei assim, ah, e agora? E eu vi, passando o tempo, daí eles anunciaram. A gente está abrindo a última chamada para quem quer aplicar. E a gente só tem vaga agora para acampamento com pessoas especiais. Então eu falei assim, ai, que coisa linda. Trabalhar, tipo, com pessoas com necessidades especiais. Pedi demissão. Larguei tudo de novo e fui para os Estados Unidos fazer esse programa de verão. Fiquei lá, fiz, trabalhei depois em um outro acampamento com crianças. Fiquei até o último período, até setembro. Voltei para o Brasil e assim voltei encantado porque foi lá que meu inglês decolou de verdade. Foi lá que eu trabalhei com nativos, com pessoas de outros países que conseguiam interagir melhor em inglês. Que em Londres eu trabalhei no restaurante francês. Eles falavam francês comigo só. Não, que eu achava ruim, porque eu conseguia aprender algumas coisas, mas assim, as coisas da rotina. Eu me dava bem com todos os franceses lá, e eu falei assim: ah, gente, então continua assim com a vida, né? Tá indo, tô aqui, mas lá daí que nos Estados Unidos que abriu meu leque. Voltei pro Brasil, eu tava com um amigo meu que tava morando em Floripa, ele era do interior de Santa Catarina. Eu peguei e falei para ele: ah, cheguei do Brasil, eu acho que eu vou ir te visitar. Daí ele falou assim: ah, vem me visitar. Daí eu falei assim: quando eu fui olhar, eu vi que a agência de intercâmbio, a companhia que eu trabalhei na CI, a Central do Intercâmbio, que é uma das maiores redes que tem aí do Brasil, estava abrindo uma loja em Floripa e eles estavam contratando alguém em Floripa. Eu falei assim: cara, Floripa, morar em Floripa? Ah, vamos. Ah, eu vou ficar um ano, igual eu fiquei aqui em Maringá, depois eu vejo o que eu faço da vida, né? Eu fui para lá e eu me encantei pela cidade. No primeiro mês, eu conheci a dona Ana Beatriz,
Sou eu.
que me levava. Eu era tipo a bolsa dela, sabe? Porque onde que ela ia, ela me carregava. Olha, a gente tem um evento assim, assim, assado. Ai, Ana, eu não sei. Ela falou assim: eu não quero saber, eu tô embaixo já do teu prédio, porque a gente era vizinho.
Fazer porque assim, ó, as pessoas se acostumam a ficar muito em casa, né? O tempo todo ficam em casa reclamando, tem que fazer, não tem que fazer. Eu gosto de fazer coisas, só que não dá para falar com as pessoas porque muita gente não gosta de sair assim, né, última hora para passear. E eu já ligava para ele e já falava, ainda mais que era pertinho da minha casa, eu já ligava, desce que eu tô passando aí. Onde é que a gente vai? Não sei. Vamos sair pelo mundo aí e a gente vê. Porque aquela sequência, né? Mora na cidade, e a gente conhecia muito, muito estrangeiro morando lá também. Tinha amigos que tinham hostel, então tinha muita festa legal acontecendo. E eu tinha passado pela mesma situação que o Maicon tava, eu tinha morado fora, tinha voltado, e estava achando muito difícil me readaptar de novo na minha cidade, né? Então, às vezes é isso que também acontece, assim, a gente muda e a partir do que a gente mora num país diferente, é muito difícil se readaptar. Até existe uma coisa chamada choque cultural reverso, né? Quando a gente retorna ao nosso lugar de origem, a gente tem novamente um choque cultural. E eu sofri os 4 anos que eu fiquei no Brasil, entre as 2 vezes que eu morei fora, eu fiquei nesse choque. Eu queria alguém que quisesse fazer as coisas diferentes comigo e meus amigos de antigamente não faziam parte desse mundo, né? Então, isso é uma coisa importante, assim, quando a gente volta, e é legal quando a gente tem alguém que é parceria, assim mesmo, para fazer, né? E que, claro, que fala inglês, que também, enfim,
Morou em
tem essa vontade
Londres.
aí de conhecer pessoas de fora. Então, é isso, foi
E
uma parte muito legal.
a gente tinha coincidência que os dois tinham morado em Londres, então a gente sentia muita falta de Londres. E a gente queria sair para os lugares. E a gente tinha gostos muito parecidos. Então, assim, eu sou bem acomodado. Eu gosto de ficar em casa assistindo filme. Só que eu não tinha opção. Porque, assim, quando eu via, eu achava assim: ela tá brincando, né? Eu olhava pela janela do meu quarto, ela tava lá já embaixo, me esperando. Então, eu falei assim: ah, cara, eu vou sair isso para não ficar chato, sabe? Eu vou sair para não ficar chato. Só que a mudança de sair para não ficar chato, tipo, tô gostando muito disso. Foi muito rápido, porque ela sempre estava muito animadaça, e a gente pegava e saía, e eu topava tudo. Ah, vamos para o que vai ter um casting para fazer uma reportagem, não sei do quê, e a gente vai lá conhecer uma galera. Ah, vamos, 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 Ana, e a gente conhecia gente interessante, sabe? Escutava história de pessoas e trocava essas experiências, e o couchsurfing, que eu acho que salvou a nossa vida com isso. Com todos os Couchsurfing, para quem não conhece, é uma rede social que as pessoas se hospedam na casa de outras pessoas. E você tem a oportunidade de conhecer gente de todo que é lugar do mundo, ter gente de tudo que é lugar do mundo da sua casa. É. E os eventos a gente amava, né? Porque isso aí levava a gringaiada para conhecer a nossa ilha.
E aí muita gente também pergunta pra gente, né, aqui no podcast, essa questão assim do mora fora, né? É, pra gente perceber como muita coisa está relacionada a esses grupos, né, pelo mundo. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, eu vejo tanta história legal, mas eu nem sei por onde começar. Eu quero ir embora, mas eu não conheço ninguém fora. Por onde que começa? Então, tá aí, ó. É uma boa dica, né? Começar por esses grupos internacionais que estão aí no Brasil. E aí a gente consegue ter informações de como dá para começar, né? Para não vir com a cara e a coragem. Mas a minha curiosidade, Michael, eu quero saber como é que foi chegar em Malta, como é que foi virar um imigrante morando em Malta, ter residência num país que as pessoas mal conhecem, e tu também, né? Tinha ouvido falar muito pouco. Como é que é ser um imigrante aí?
Então, eu migrei para cá por causa do intercâmbio, né, gente? Então, eu trabalhava com intercâmbio, e quando eu fui no meu último intercâmbio, quando eu voltei, eu coloquei uma meta na vida. Eu falei assim, eu quero trabalhar em uma escola fora, porque eu não quero trabalhar fazendo outra coisa no exterior. Então, quero trabalhar numa escola, quero trabalhar na minha área, na área que eu amo. Então, é isso que eu quero fazer agora na minha vida. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2019, eu peguei e comecei a procurar emprego em escolas de inglês. E, coincidentemente, eu trabalho na escola chama Bells. Ela tem sede em Malta e sede em Gozo. Eu vou explicar para vocês tudo. Eles estavam procurando alguém, um brasileiro, para trabalhar período, meio período, que é o que eu estava querendo também. Eu estava querendo trabalhar numa escola na Europa, uma escola pequena, e não fosse uma escola de rede. Eu queria uma coisa muito específica. Eu queria que fosse na Europa. E eles estavam procurando um brasileiro que tinha experiência com agências. Eu já tinha 10 anos de experiência com agência, morado fora, com turismo e tudo. E eu fiz a entrevista, e eu e minha chefe, a gente se apaixonamos um pelo outro, e deu um match perfeito. E daí, eu era para trabalhar como home office. Entrou pandemia, continuou home office. No começo do ano, a dona da escola fez a proposta. Vem para morar em Malta. Eu falei assim, não quero. Agora não. Aí eu não queria. Eu gostei de trabalhar
no paraíso. Não quero morar no paraíso.
Gente, e daí eu falei assim, o Maicon de 2022... Se ele conseguisse voltar no tempo e falar para o Maicon de 2017, você vai ter uma oportunidade tão incrível na sua vida e você vai poder escolher essas oportunidades um dia, porque você investiu em você. Eu fiz um MBA em marketing, eu parei um ano da minha vida para fazer um trainee na área de hospitalidade para melhorar a fluência no inglês na área, porque eu vi que eu precisava de ter uma a mais e continuei estudando inglês. Porque a gente não para nunca, né? E daí ela pegou esse ano dela, fez de novo no meio do ano. Daí eu falei assim, no meio do ano, eu falei assim, eu acho que agora eu estou preparada para vir aqui. Eu acho que agora pode ser um sinal. Eu não sei, você sente essas coisas, você sente. Tudo, se eu fosse pela lógica, nada indicava para eu vir. Por quê? Porque eu comprei uma casa, eu reformei a casa inteira, então a casa ficou do jeito que eu queria, e minha mãe tá morando comigo, e a gente tava vendendo a nossa... Então, assim, nada tava, tipo, promissor para isso acontecer. Só que alguma coisa me dizia dentro de mim, eu preciso vir pra ilha de novo. Eu ia ou pra ilha de Floripa de novo, porque é um lugar que eu me apaixono, eu sempre me aperto o coração, porque lá é o lugar onde que graças a Ana também, me mostrou um lado da vida diferente, de pôr você à disposição, estar à disposição e o falar sim. Quando a gente está fora, quando alguém chama você para alguma coisa, eu lembro disso que a Ana falava, eu nunca dizia não quando alguém me chamava para sair em Londres, quando eu fui a primeira vez, porque eu não conheço ninguém, Então a gente tem. E viajar sozinho, você fica mais disposto a aceitar convites que você não aceitaria. Porque quando você está com um amigo, vamos ficar aqui de boa, né? Vamos. Quando você está sozinho, você depende disso. E recentemente eu estava lendo um artigo de a vida adulta, depois dos 30 principalmente, é muito difícil você mudar para um país, mudar para uma cidade, você ir sozinho, porque é muito mais difícil alguém com nossa idade, mais de 30, achar um grupo de amigos que não seja do trabalho. Você quer um grupo de amigos para você sair, para vocês fazerem coisas. E quando a gente tem mais de 30, a gente começa a ficar muito mais recluso, né? E onde você vai abrir esse leque para você encontrar esse grupo de amigos que você tem? Porque quando a gente está na faculdade, você acaba formando uma rodinha e aquele grupo fica para o resto da vida, ali da faculdade. Quando você está no colegial, você acaba virando aquele grupinho ali e você tem, às vezes, amigos que vão para a faculdade contigo. Só que quando você muda para um outro país sozinho...
É fácil chegar num país como Malta e acessar esses grupinhos, achar locais, ter amigos daí?
Ana, eu achei que não ia ser tão difícil, nem tão fácil. Para mim, eu sou um extrovertido introvertido. Eu sou extrovertido para a parte que eu tenho de trabalhar. Então, eu tenho que trabalhar com vendas, eu tenho que trabalhar motivando as pessoas de vir para o meu país, de motivar agências. Então, para isso, eu sou muito extrovertido. Mas o Maico, ele gosta de ficar em casa, ele gosta de ver filme, ele gosta de ficar sozinho. Então, as pessoas aqui, tem muita gente que está no mesmo chão que você. Então, esse final de semana, eu saí sozinho depois de 2 meses que eu estava aqui. Porque eu só tinha... Ou eram os estudantes da escola, ou eram, tipo, os colegas de trabalho. Nesse dia, eu falei assim, cara, eu vou sair sozinho. E eu saí sozinho e foi muito gostoso, porque eu consegui conversar. Eu comecei a puxar papo. Pra chavecar! Porque quem dorme no jacaré que dorme no ponto vira bolsa de madame. Então a gente tem que ser ligeirinho, né? E eu falei assim, cara, eu vou botar um pouco a carapuça de Michael vendedor, Michael de trabalho, vamos começar a puxar papo. Comecei a puxar papo e vi que, tipo assim, que tava criando mais amizade, porque foi legal. Então, eu gosto disso. E eu achei muito fácil. Eu não acho difícil. Muita gente fala, mas o maltês é muito fechado. O maltês, ele... Eu não sinto isso, sabe? Eu acho que quando a gente está num país diferente, é a mesma coisa de Floripa. Muita gente fala, o manézinho é estranho, né? O manézinho ali mais típico, ele é meio... Mas eles são meio recebiados, sabe? Com gente que é de fora. É uma ilha que sofreu... Gente, é uma ilha que tem 7 mil anos. Todo mundo tentou dominar Malta. É Itália, é Espanha, é Inglaterra, é árabes, é o fenício. Todo mundo quis dominar Malta uma vez na vida. E Malta continuou sendo Malta. Então, quando a gente está num país que sofreu tanto, tem tanta história, eu acho que a gente tem que estar entendendo o que passa por trás da cultura. E eu estou sempre aberto, sabe? Então, quando alguém fala, às vezes, meio... direto comigo, eu não ligo, porque eu sei que não é o meu país, então as pessoas têm diferentes costumes. Eu gosto, eu tô bem feliz aqui. A única coisa que eu não gosto é do calor, que aqui é muito quente. Mas eu gosto, eu acho que as pessoas são simples, sabe? Tem um jeito tipo de Floripa, me lembra muito Floripa, de ter essa coisa de ilha, de ter essa coisa regional. E eu acho que é tanto aberto para para conhecer novas culturas, eu acho que faz muita diferença, sabe?
Adorei, vendeu, Paulo. Vendeu.
Olha só, eu tô confusa com o tempo. São 3 anos ou 3 meses que você tá aí?
Menina, é desde 2019 que eu trabalho em Malta. Só que de 2019 até agora, eu trabalhei em home office. Eu trabalhava de casa.
Você chegou aí agora. Pra ir... Só agora.
Ah, não, eu vinha toda hora. Eu vinha, ficava 3 meses, daí eu voltava. Eu vinha, ficava 3 meses, daí eu voltava.
Ah,
eu vinha, ficava... Ano passado eu fiquei 6 meses, 7 meses corrido. Daí eu voltei. Daí esse ano, eles falaram, não, gente, aqui tem que ser a sua base, aqui tem que ser a sua casa.
Então, tem uma pergunta. Porque Malta... Bom, não sei, que a minha visão também é de turista, né? Mas a impressão que eu tive quando eu fui a Malta é que, bom, é aquela coisa, ilha, paraíso, lindíssima e tal. E eu fiquei pensando muito, sempre que eu vou para esses lugares, tipo uma ilha grega, essas ilhas, esses lugares bem do verão.
Paradisíaco.
Paradisíaco. Eu fico pensando, quem vive aqui? Como as pessoas, o que as pessoas que moram aqui fazem? Como que elas trabalham? Será que é só o turismo, sabe? Eu fico pensando muito nisso quando eu vou para esses lugares. E como é que é a vida dos moradores de Malta? Como é que é o dia a dia? Qual é o trabalho assim, que você vê que é mais popular? Assim? Fala um pouquinho sobre isso.
Então, de fato, o turismo, ele... Ele é uma das coisas mais fortes aqui, né? É uma das áreas mais fortes. Porque, como tu disse, é uma ilha extremamente turística, uma ilha que atrai turista. Então, a parte de hotelaria, a parte de escolas de inglês, a parte de hospitalidade é muito, muito grande. Mas aqui tem uma das coisas que movimenta muito dinheiro da ilha, são cassinos, casa de jogos e empresas de iGames. O que é o iGaming? São esses jogos virtuais. Então, tem muito emprego para venda de jogos, apresentador de jogos, que você trabalha com apresentação de games, como que funciona esses games, como que vai funcionar isso, como que... E aqui tem muita, muita, muita vaga disso também. Tem os locais que vêm... vivem de agricultura, da pesca, a piscicultura aqui é muito forte também. E Malta é um país, é o maior exportador de atum do mundo. Olha que loucura, eu não sabia, fiquei sabendo ano passado.
É mesmo, esse negócio do cassino, sabe o que eu estou lembrando? Que eu tive um affairzinho com um holandês e o irmão dele... Muito novinho, assim. Já era milionário jogador de pôquer em Malta. Morava em Malta.
Aham. Aqui tá.
Assim, tipo, 21 anos, o cara já tava com a vida ganha, jogador de pôquer. Eu lembro disso, é verdade. E depois também eu conheço uma menina aqui que
trabalha com pôquer. E assim, é muito estranho pra mim isso.
É doido, né? Eu nunca imaginaria isso, gente. Se alguém não tivesse me contado assim, tem um amigo que trabalha lá, sabe? Já nunca ouvi falar, mas também é um outro mundo. Mas deixa eu só te fazer uma última pergunta, já que você trabalha com intercâmbio e a gente vai para os quadros.
Diga.
Não, porque eu tenho visto muitos brasileiros indo fazer intercâmbio em Malta de uns 3-4 anos para cá, né? E até faz sentido que você recebeu essa proposta de trabalho nessa época. O que aconteceu? Por que o brasileiro foi para o radar de Malta para viver aí?
Tá, então o que aconteceu? O brasileiro, ele tinha vários... O brasileiro, ele gosta de passar um tempo maior. Tem alguns que passam 4 semanas, 8, 12, 24. Uhum. Antigamente, em Oslo, você podia ir com visto de estudante, fazendo um curso de inglês em alguma escola, e você podia trabalhar. Eles cortaram. Quando Londres cortou, vários brasileiros migraram para outros países por causa disso. Os brasileiros que não tinham passaporte, não tinham cidadania. Então, por exemplo, eles procuraram alguns destinos. Irlanda. Irlanda sempre foi legal, né? O brasileiro ia para lá, era um destino conhecido. Só que daí, com Londres, a Irlanda começou a aumentar bastante. E o brasileiro começou a procurar outros destinos, porque às vezes... Por exemplo, quem vai ficar 6 meses, 8 meses, não liga muito se tem muito brasileiro ou não. Liga, mas não liga muito. Quem vai ficar 4 semanas, cara, ele não quer ir para um lugar que tenha tanto brasileiro. E Malta não tinha tanto. Agora tem Mas depende muito de escola para escola. Então, quando eu falo escola para escola, por exemplo, eu tenho uma média de 10% de brasileiro. Só 10%. Não é muito. Tem escola que tem 30%. Então,
nossa, bastante.
É muito. Então, assim, quando eu falo para procurar a escola, que eu falo, olha as qualificações, os selos de qualidade, se as escolas estão, tipo, nos rankings das melhores. Não só indicação, porque quando você vai para um lugar, você fala, ah, esse aqui é o melhor lugar. Se você conhece só isso, para você foi o melhor lugar. Mas muita gente não pega um profissional, sabe, para fazer, e às vezes vai no que o pessoal está indicando. E Maicon começou... Malta começou a crescer mais na vista dos brasileiros, porque vamos imaginar que alguém quer passar 8 semanas fora e quer ir tipo, para a Inglaterra no final do ano. Cara, é inverno. Ou vai no verão e às vezes se irrita, porque acha que está indo no verão e vai estar normal. Daí chove o dia inteiro, daí aquele dia, daí faz um frio do nada. Mas nunca ninguém deixa de conhecer Londres, porque Londres continua o país, continua sendo um país, não é nenhuma cidade, é tipo, é uma vida ali. Malta, o pessoal começou a procurar, por quê? Porque o clima é agradável, tem praia, é um país que festa muito, então tem muitas festas no verão e fora do verão. Tem várias outras coisas que atrai. Então, a gente quando pensa, se eu for ter que colocar... Por exemplo, vamos pensar aí na Irlanda. E na Irlanda, a gente não se come tão bem quanto se come em Malta. Como Malta teve muita imigração diferente, aqui tem muita a comida típica, aqui tem muita comida com gosto de italiano, com mistura de temperos, por causa do que aqui era parada de especiarias, né, entre os países africanos e a Europa. Então, teve essa mistura muito grande. Então, quando alguém me pergunta, mas como que é a comida? Eu falo, gente, imagina comida italiana com muito mais tempero.
Ai, que delícia!
E os ingredientes também, né? Fresco. Você nunca foi, Ana?
Nunca fui.
Foi ela vai logo.
As primeiras viagens canceladas da pandemia.
É super bonito.
E agora ela tem casa para ficar, né?
Ou seja, vou logo, porque já falei aqui nesse podcast.
Aproveita.
Convida por educação, eu vou mesmo.
A gente tá fazendo esse podcast só pra isso, sabe, Mari? Né? Pra conhecer, pra ter uma casa pra ir em cada lugar do mundo.
E eu moro uma quadra do mar. Então.
Já viramos amigos, tá, Maico? Né?
Aguarde, em breve estarei aí.
Então, eu acho assim, incrível isso. E assim, come muito frutos do mar, como peixes. Mas a comida mediterrânea, que aqui tem o mar, é o Mediterrâneo, né? Então, a gente tem essa coisa também um pouco mais pesada, né? Que não é tão, tipo, somente uma saladinha não vai sustentar. Eles gostam de comer muitos pães para tudo que é lado, de tudo que é tipo. Muita massa.
Arroz, então, eles comem arroz aí? Eu não...
Tem muito risoto, arantini, tem pra tudo que é lugar. Arantini. E o brasileiro, coitadinho, o brasileiro sempre acha que é coxinha, porque ele vê nas vendinhas.
É igual, né?
O arantini, pra quem não sabe, é um bolinho italiano que é como se fosse um risoto, só que em formato de uma bolinha frita, uma bolinha milanesa frita. É uma delícia.
É o pote de sorvete que você abre achando que tem sorvete é feijão, mas o arantino é delicioso.
Esses dias eu vi num grupo de brasileiro, tipo, uma brasileira foi toda faceira comprar quando ela comeu arroz.
Tadinha!
Ganhando uma coxinha, coitada.
Quem nunca
fez arroz?
Gente, então pronto, já temos casa para ir em Malta, já podemos continuar.
Tudo certo.
Temos um podcast hoje pronto. Acho que
depois de muito tempo. Segunda, terceira temporada aí.
Vamos para os quadros?
Vamos para os quadros, então, gente. Agora é quando a gente conta a história, Maico. Não sei se a Ana te explicou. Então, a gente vai lançar um tema aqui e cada um conta uma história. Né? Eu acho que hoje a gente vai fazer um quadro só, né? Vamos fazer assim? Um quadro só e relacionamento. É, então, o nome desse quadro é Meu Amigo é Gringo, que é para você contar alguma história de... Não precisa ser relacionamento amoroso, não. Pode ser a história com a vizinha, com um amigo de trabalho. Assim, qualquer coisa que mostre a diferença cultural no relacionamento. Pode ser até de viagem, não precisa ser daí de Malta. Se você não tiver nenhuma história, a gente pode começar, porque aí eu conto uma história, a Ana conta outra e você vai lembrando aí. Não, a minha história de uma viagem, que quando eu fiquei viajando um tempo na América Latina, eu ainda não falava espanhol, né? Falava aquele portunhol bem mais ou menos, mas o espanhol da América Latina, ele é muito mais fácil para a gente entender. A gente que fala português brasileiro, é bem próximo, eles usam as mesmas palavras, a mesma estrutura, assim... Então eu tava conversativa como sempre, assim, fiz muitas amizades, mas aonde eu parava eu era sempre assim, a tradutora dos gringos, sabe? Porque quem tem inglês como a língua mãe, então tinha muito americano, eu conheci muito americano, conheci canadense, conheci britânicos também, eles não falam A de espanhol, né? De outro idioma, beleza, de espanhol, de português, de francês, o que seja. Então, eu era a tia, em Vitória tem a tia Zirinha, que faz a excursão, sabe, para Disney. Eu era a tia Zirinha dessa galera. Então, assim, eu tava um dia, chegou no final da viagem, eu queria ficar sozinha, porque as pessoas grudavam em mim, mas não é assim, ah, ela é legal. Não, ela vai me ajudar. Eu não vou passar fome com essa menina, porque ela fala inglês, ela fala espanhol, ela é amiga, ela é amiga de todo mundo, entendeu? Então, numa dessa, eu conheci muita, muita gente, foi até por causa disso que eu tô aqui, mais ou menos, né? Porque eu estendi minha viagem, enfim. Também passei por muita roubada de viagem por causa disso, porque tava eu sempre com a tia dos gringos. E é isso, então já posso montar minha agência de turismo, de viagem, entendeu? Porque já fiz esse trabalho não remunerado.
Esse negócio de falar o sim, né? Eu tinha um amigo meu lá nos Estados Unidos, e entre 2018 a 2019, eu fiquei um ano nos Estados Unidos trabalhando num departamento de grupos, de organização de grupos de um hotel, né? E aí a gente vê muita coisa de cultura diferente, né? Nos hotéis, não sei o quê. Eu tinha um amigo meu que ele trabalhava em outro departamento. E ele se... Eu lembrava da Ana, porque a Ana sempre falou assim, quando a gente tá fora, a gente tem que dizer sim pra tudo. Só que, cara, ele sempre...
Quase tudo, alguns... quase tudo. Não me incrimina aqui nessa história.
Aí, Ana, você não me falou quase tudo. Agora eu falo sim pra todo mundo. E daí, daí ele falou assim, aí é pra sempre tudo, pra tudo, pra tudo. E ele fazia igual a Ana Vazia. Às vezes, cara, porque lá onde eu morei, no Colorado, fazia menos 30. Daí, às vezes, ele tava lá na frente da minha casa e ele falou assim, vem pra cá que a gente vai pro McDonald's. Ele amava McDonald's e amava chicken.
Nessa roubada eu não ia te colocar.
Não.
Cara, toda a vida. Só que ele levou pra uma roubada... Porque ele tava pacarando uma menina, e ele queria ir atrás dessa menina, e essa menina não ia acampar, mas eles iam passar a noite, porque eu morei perto do Parque Nacional, do Rocky Mountains National Park. É um dos parques maiores que tem do mundo, porque ele começa no México e termina no Canadá. Ele tem várias partes, é fora do comum. E não foi essa não foi uma roubada, porque ele falou assim, vamos para tal lugar? Eu falei assim, talvez. Cara, tava frio pra caralho. Daí eu falei assim, talvez. E ele ficou indo, voltando. Quando eu deitei, já tava de pijaminha deitado, que eu, tipo assim, ai, obrigado, senhor, mais um dia, se foi, vamos dormir. Cara, ele entra. E ele tinha o costume de entrar, porque americano, quando ele pega intimidade, ele não bate mais, ele entra como se fosse a casa dele, né?
Gente!
Ai, eu acho que imaginei as portas atrás da casa, que
são agora eu...
As portas sempre vêm abertas, então deve ser isso, ele deve estar acostumado já.
Depois eu vou contar então a história constrangedora sobre isso, porque ele entrava assim como se fosse a casa dele, o quarto é dele, né? Eu falei pra ele, olha, um dia você vai... Daí ele, beleza... E a gente foi ver, esse dia não foi roubada, porque a gente foi pra ver a menininha que ele tava paquerando, no ponto mais alto do Parque Nacional, e a gente foi ver a chuva de meteoros que ia ter naquele dia. Só que a chuva de meteoros lá, como é muito limpo, não tem prédio, está no topo mais alto, a Via Láctea, ela, você vê ela de um jeito que você nunca vê na vida, você vê em fotos.
Que coisa linda!
Cara, quando começou a chover meteoro e ficou assim, aquela chuva parecia fogos de artifício, eu comecei a chorar. Eu chorei, eu fiquei tão emocionado. Mas eu falei pra ele, ah, obrigado, tal, né? Ele falou assim, viu? Eu falei, olha, tem uma amiga minha que ela sempre fala pra mim, que eu sempre tenho que dizer sim pra tudo. Porque a gente fica disposto a fazer mais coisas interessantes. E falando da história constrangedora dele entrar sem bater porque ele acha que o quarto é meu e é dele, cara, eis um dia que a gente combinou de sair. Eu aceitei, vamos, tá, vamos sair, mas eu preciso tomar, eu vou tomar banho e vou me arrumar. Então eu estarei no meu quarto me arrumando, saí do banheiro, que era comunitário, fui pro meu coisinha, vou me arrumar. Só que eu falei assim, cara, se eu tiver um date hoje, as unhas do meu pé tá muito grande, eu tenho que cortar as unhas do pé. Daí eu corto e fui apodar as unhas, né? Porque a gente nunca sabe onde que a gente vai colocar, né, a mão, os dedos. Então é melhor que não machuca nem nada, né? Daí eu peguei e falei assim pra ele. Não falei nada, né? Eu tava me arrumando. Cara, sabe a penteadeira, né? A penteadeira. E eu sou alto. Daí eu tenho problema de abaixar, eu tava com dor, porque eu tava fazendo snowboarding a semana inteira, todo dia, eu tava acabado das costas, eu falei assim, cara, eu não vou agachar não. Eu tive a melhor ideia do mundo, vou pegar um pé e vou colocar em cima da penteadeira. Sabe quando você faz aquele assim e fica assim?
Detalhe para o Michael mostrando pra gente aqui como que foi que ele fez a atuação lá.
Eu tava assim...
Uma pose sensual, gente. Uma pose sensual.
E assim, eu estou no meu quarto, preciso colocar a roupa.
Para quem não consegue ver, Michael está em pé agora com o pé em cima da mesa.
Estou com o pé em cima da mesa. Cara, e eu tava assim com o pezão, agachado, quase de virado. E assim, cara, eu estou no meu quarto. Eu estou o quê? Eu estou peladaço. Eis que esse coitado do gringo, ele abre, ele... Pô, for God's sake!
Ele vê a cena.
Cara, ele olhou e eu falei assim, nossa, eu acho que você nunca olhou tão fundo alguém, né?
Ai, que maravilha.
Até hoje a gente brinca. Porque...
Adorei, depois dessa nem vou contar a minha história. Vamos para a próxima, porque a minha história não vai ser legal.
Ai, ai, mas olha, o gráfico, vocês perderam o gráfico, mas imagina uma perninha...
Nas alturas...
Espejado na cadeira do lado.
O regão lá, espejado pra cima.
Pelado. No com a mão no...
Peladão.
No com a mão na, no negócio... pé. No...
Eu falei pra todo mundo. Falei pra todo mundo. Olha, ele acabou de me ver pelado. É por isso que ele tá me trazendo aqui no date.
Esse gringo nunca mais vai abrir uma porta na casa de ninguém, nem no quarto. Muito menos no quarto de ninguém.
Eu falei pra ele, agora você aprende que bater na porta...
É, bater é básico, gente.
É.
Ai, tem que rir. Você não tem história?
Não, vou passar minha história, porque depois dessa nenhuma história vai ser tão boa.
Não, vamos pra ti. Você quer recomendar alguma coisa, Maicon? Um livro, um filme, uma série, uma conta no Instagram, qualquer coisa, um lugar.
Ai, gente, vem pra minha escola, chama Bells, B-E-L-S, Bells Malta. A gente tem duas escolas fazendo merchan, não.
Isso
é que
aí.
A gente tem duas escolas.
Já faz o merchan, mas é claro.
E a gente não fica no meio do vucu-vucu, sabe? Que o vucu-vucu de Malta acontece em St. Julian's, que é onde que tem... É a vida noturna de gente novinha. Quando eu falo gente novinha, até 19 anos, tá? É onde que a vida acontece. E a gente tem a escola de Gozo, que Gozo, pra quem é de Floripa, imagina-se Malta como Malta. E Gozo, ela é menorzinha, ela é mais... É como se fosse ali aquela ilhazinha do... Meu Deus, aquela praia, não é... É Ana...
Qual, Galeta?
Não, que é mais Riponga, que é tipo uma cidadezinha meio mais Riponga, mais...
Lagoa
mais
Conceição? Lagoa.
Não, 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 é fora de Floripa. Ô, Jesus.
Ah, Praia do Rosa?
Tipo uma Praia do Rosa da vida. É muito mais natureza, é muito mais tranquilo. Então, às vezes, quem... Porque Malta, todo mundo quando pesquisa em Malta, acho que tudo existe entre Slima, que é a cidade mais movimentadinha, e St. Julian's, que é uma cidade que tem uma vida noturna tal. Mas tem vários outros lugares. Por exemplo, eu estou no norte da ilha, em Samples Bay. Samples Bay, gente, breve história. Ganhou um nome graças ao apóstolo São Paulo, que foi um refugiado. Quando ele estava sendo perseguido pelos romanos, ele caiu aqui em Malta. E ele que trouxe o cristianismo para o país. E Malta foi um dos primeiros países do Império Romano a se tornar cristão. Então, o catolicismo aqui é bem forte, tanto que a gente tem mais de 360 igrejas num país que tem 500 mil de habitantes, tá? É tipo farmácia no Brasil, cada olha esquina tem
legal,
uma.
Só que deu uma acelerada ali no final. Bastante, é legal. Muito legal.
E assim, às vezes procurar um lugar que não é tão movimentado, que às vezes a gente acha que a gente só vai curtir a cidade, o país, se a gente estiver no meio do vucu-vucu, né? E às vezes não necessariamente, igual a gente que morou em Floripa há muito tempo, às vezes, um monte de gringo, todo mundo quer ficar em Lagoa da Conceição. E nem Lagoa da Conceição, eles acabam não vivendo tanto, né, a outras coisas. Acabam ficando só naquela coisinha. E às vezes quem fica no norte da ilha tem uma outra experiência. Quem fica no sul da ilha acaba tendo uma outra. Então é legal para conhecer as experiências, conhecer o que você está procurando. Que às vezes você pode estar ficando na recomendação de algum amigo. E não é aquela recomendação com aquilo que você está procurando para você, né?
Muito legal. Lili, não, tem alguma dica? Qual a recomendação
da senhora? Tenho. Eu tô leitoríssima, né? Então, eu vou recomendar dois livros. Um livro que tá... Acho que tem muita gente lendo. Chama A Vida Invisível, de Eurice de Gusmão. Esse livro é maravilhoso. E agora eu tô na pira de ler Mulher Só, que ainda tá viva. Não quero ler quem já morreu, quero dar dinheiro para quem tá vivo aí, sabe? Porque a gente fica lendo só, ai, não, porque o melhor... Não, vou ler mulheres que estão vivas ainda. E o outro eu tô lendo ainda, mas ele é tão maravilhoso que eu vou recomendar antes de terminar. E, ai meu Deus, como... Em português chama As Irmãs Magníficas, eu acho. O Parque das Irmãs Magníficas. E em espanhol chama Las Malas, que é um livro de uma autora argentina, uma mulher trans, que chama Camila Vilada, Sosa Vilada. Ela é maravilhoso esse livro, assim, é um surto esse livro, sabe? Então, eu recomendo. Essas são as minhas duas recomendações.
Legal. Eu dessa vez vou virar Lili e vou recomendar música. Eu descobri uma banda essa semana que eu amei, nunca tinha ouvido falar, que chama Moriarty. Eles são Moriarty com Y no final.
Uhum.
É uma banda americana, mas cada um, eles todos cresceram nos Estados Unidos, mas nasceram ou têm pais de outros países, Vietnã, França, do próprio Estados Unidos. Então, assim. Gente, a música é uma delícia. Eu recomendo, eu tô apaixonada, eu não consigo parar de escutar. Inclusive, já tô seguindo aqui, porque não vejo a hora de ver um show deles aqui passando por Londres. Recomendadíssimo. Quero só fazer um disclaimer rapidinho. Não digam sim sempre, pessoal. O que eu quis dizer é, estejam abertos sempre a novas ideias, novas pessoas e novos lugares. Mas saibam quando dizer sim e digam não, caso vocês se sintam ameaçados, intimidados ou inseguros. Ok?
Muito bem.
As oportunidades, digam sim para tudo.
E assistam, assistam.
Vou botar ninguém em risco aqui, hein, com essa minha estratégia.
Eu vou continuar falando sim.
Maicon, muito obrigada, foi maravilhoso te rever, fazia anos que a gente não se via, né? Nem online, muito menos presencialmente. Estou muito feliz de te ver de novo aqui E desejo muita muito boa sorte em Malta e que eu possa te visitar muito logo, muito em breve.
Irá, eu espero.
Ai, obrigada mesmo, Maico. Foi uma delícia.
Gostei bastante. Tô esperando, hein? Tô esperando aqui, hein?
Oh, a pode gente vai. Aí. Você nem...
Que legal! Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.